Olá, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast. Eu sou o Bruno Diniz e esse é seu podcast sobre inovação financeira, startups e afins. Bom, hoje a gente vai falar sobre crédito, mais especificamente sobre o cenário atual das startups de crédito e quais são as perspectivas também para esse ambiente. E para poder falar sobre isso, eu estou com uma pessoa representante de uma fintech de crédito, uma das maiores fintechs de crédito do país, que é a OpenCo. Estou com o Luiz Leite, que é o Head Funding da OpenCo. E o Luiz vai contar para a gente um pouco a respeito do cenário. A gente teve várias... teve um ano muito complicado para a fintech de crédito 2022... 2023 também foi um ano não tão fácil, mas ele vai poder contar um pouco mais no detalhe para a gente a respeito dessas evoluções e também perspectivas, né? Mas Luiz, antes de mais nada, obrigado, cara, aqui por participar aqui desse episódio. A gente faz um tempo que queria falar essa discussão mais na lupa a respeito das fintechs de crédito. É um dos principais mercados quando você vê a distribuição dos subsegmentos de fintechs, a gente sabe. Mas antes de mais nada, cara, antes da gente falar... Da OpenCo, eu queria falar um pouco de você. Se apresenta um pouco para a turma que está na sua audiência e também um pouquinho. Você não veio originalmente da OpenCo, né? Conta para a gente como é que foi a sua trajetória pregressa e depois agora como é que foi essa história depois de entrar no grupo.
Boa, legal. Prazer aí, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, representando a Open. Então, meu background é muito em finanças. Então, eu trabalhei em banco durante mais de 7 anos. Trabalhei na Merrill Lynch aqui no Brasil. Aí eu fui morar fora fazer um MBA na London Business School. Fiquei lá mais 2 anos, então fiquei um total de 4 anos. E aí, normalmente, voltar para o Brasil era no final de 2021. Vários amigos estavam em fintech. Falou, pô, esse é o lugar que você tem que estar, fintech e tal. E aí eu comecei a olhar opções, eu queria voltar para o Brasil, comecei a olhar opções dentro de fintech para ver assim, onde que seria um plano interessante, né, para usar o meu background de finanças, só que tendo um pouco mais de impacto, né? Você entrar numa empresa um pouco menor, você consegue realmente direcionar mais o negócio, impactar. Então, acho que era uma experiência bem bacana assim, de você empreender, eu chamo de empreender de rodinhas, né? Quer Sim. dizer, você já pega uma tese que está funcionando e entra
assim...
Tem
no early, né? Early group ali dos primeiros colaboradores da empresa e tal, uma maneira legal.
Exatamente.
E aí foi nessa que você veio, quando você veio então lá de Londres, que ano que você começa então no mundo fintech? E foi pela Biz, né? Não foi nem
pelo... Foi em 2021. Então, em julho de 2021 eu vim para a Biz. Uhum. E aí a gente, enfim, a Biz ficou como Biz 21, 22. Aí em 2023, primeiro semestre, a gente fez a fusão com a Open.
Ah, legal. E a Biz Capital, na verdade, para o ouvinte que talvez não conheça, né, ela é focada em crédito para pessoa jurídica, né? E fica no Rio, né? Na verdade, você estava no Rio ou você estava em São Paulo nesse período?
Eu estava remoto em São Paulo. É muito interessante que as histórias da Biz e da Open, né? A Open, essencialmente, é a Geru e Rebel, que fizeram fusão primeiro semestre de 21. Uhum. Mas a história das duas companhias é muito parecida, assim. Então, inclusive, as curvas de perda, todos os movimentos macro, movimento de crescimento de carteira, são muito parecidas. Sim. Então, foi assim, uma fusão que fez total sentido. O Sandro, inclusive, já foi do board da Biz no passado. Uhum. E ele é muito próximo do Chicão, que era o CEO da Biz. Então, foi uma fusão que fez super sentido, né? A Open, a gente chama de 2.0, né? Que era só a Geru Rebel, fazia só PF. E a Biz só fazia PJ, pequenas e médias empresas. Então, Sim. assim, foi super complementar. Inclusive, tinha muitos clientes que vinham PJ, né, querendo pegar, sabe, PJ, PF, né, meio naquela divisão, querendo pegar com a gente. A gente até indicava para a Open na época e vice-versa. Assim. Então, foi uma fusão...
Que legal, cara. Mas antes da gente entrar também, acho que é legal o pessoal entender um pouquinho de como é que é a estrutura da Open, né? A gente vai falar um pouco sobre consolidação nesse mercado, que eu acho que é um negócio natural e que a Open, de fato, é um player que está fazendo isso. Mas vocês fizeram, primeiramente, a gente tem a fusão de Geru e Rebel, né? Que as duas atuavam ali com o segmento de pessoa física, né? Com uma certa diferença ali, talvez, em termos de perfil de crédito, né? E depois juntou a Biz, mas... Acho que teve mais uma aquisição também que rolou, né, no caminho. Mas...
Teve Boleto Flex em janeiro de 23.
Boleto Flex.
Então... Boleto Flex. Aí, assim, cada aquisição... Acho que a aquisição... A fusão de Geru e Rebel foi mais para crescer, né? Dois players estavam ali, potencialmente iriam brigar um com o outro. Sim. Né? E falou, não, beleza, vamos juntar força e criar um player grande de crédito PF. Sim. Na aquisição da Boleto Flex foi, pô, tem uma oportunidade boa em Buy Now Pay Later. Sim. Os caras fizeram um produto super bacana, já estão rodando, tem um monte de loja cadastrado. Putz, vão comprar eles e aí você, né, expande o produto dentro da OpenCo. Legal. E aí a aquisição fusão com a Biz foi essencialmente isso. Ó, pô, vamos juntar força. A gente vai ter um time, né? Ter um ganho de escala grande, porque você não precisa de dois times de finanças, você não precisa de né, dois back-offices, né?
Sim,
sim. Algumas coisas você precisa de dois, mas não tudo. Então, foi meio que essa lógica.
Mas o legal é que pô, ampliou bastante o leque né, do grupo, né? Mas isso é uma tese que a gente vai chegar ali. Mas o que eu queria... Acho que inicialmente, para a gente startar essa discussão, cara, se a gente parar para pensar nos últimos 10 anos de mundo fintech aqui no Brasil, a gente teve muito da atividade acontecendo a partir do movimento das IPs, né, que a gente teve ali os arranjos de pagamento, né, foi quando a coisa começou a pegar um pouco mais de impulso. Né? Vamos considerar um pouco mais de 10 anos aí que a gente vê isso se consolidando, vários marcos habilitantes né, do ponto de vista jurídico, né, criação de veículos específicos, SCD, SP, né? Tudo isso foi se moldando. Também tem o ponto de vista cultural, a gente teve uma evolução, né? Se isso era um negócio que talvez poderia ser um pouquinho mais complexo para um ou outro consumidor, isso tornou cada vez mais fácil, né? Ainda mais depois de pandemia, a gente viu tudo isso, né? A digitalização do consumidor do ponto de vista financeiro acontecendo de uma forma muito, muito, muito forte. E também ferramentas, né? Muita coisa evoluiu em termos de mensuração de riscos, coragem, né? Tudo isso evoluiu muito. Quando você olha todo esse cenário de evolução, né? Quais são os segmentos e os produtos que você acredita que mais avançaram nesses últimos 10 anos, né? E também os principais desafios dos players que atuam hoje no mercado, talvez um pouco com a ótica de Open, né? Mas eu sei que vocês também fazem parte ali da ABCD, que é a Associação Brasileira de Crédito Digital. Então, certamente, vocês devem ouvir bastante de quais são os desafios e quais setores estão mais quentes aí.
Mais dentro de crédito ou em fintech no geral?
Dentro de crédito.
Dentro de crédito. E acho que assim, o crédito hoje em dia é todo digital, né? Eu acho que isso, por mais que hoje seja um given, né? Quer dizer, eu não participei também dessa parte, não era. É. Né? Então a CCB ela era um documento. Então você criou uma CCB toda digital, tem todo o processo de cessão para alguns fundos, você tem a integração. Então acho que toda essa parte de, vamos dizer, de originação de crédito. Ser toda digital, você conseguir ceder para um fundo e tal, fazer toda a questão do lastro, acho que isso é uma vitória e é um ponto, vamos dizer, de partida para você ter a estrutura que você tem hoje. Uhum. Aí, indo para o antes, você tem como que você avalia os clientes. Acho que esse é um ponto que evoluiu muito, né? Então, sim. Assim, tinha. Acho que. Eu não trabalhava com crédito nessa época, 10 anos atrás, mas assim, tinha o Serasa, né? E. É isso, né? Então, assim, foram aparecendo vários tipos de dados alternativos que as empresas vão fazendo. Então, acho que a Open, via Biz, via Geru, Revel, foram empresas que realmente foram super pioneiras nesse setor. Acho que a primeira CCB digital foi feita pela Geru lá em, sei lá, 2014.
Sim.
Né? Então, e agora, acho que ainda nessa parte de underwriting de clientes, você tem o Open Finance, que você consegue, e a gente tem usado isso bastante, principalmente na parte PF, você consegue, né, o cliente dando um aceite, você consegue ver tudo que ele faz lá de transações, etc. Então, assim, eu acho que esses desenvolvimentos foram bem essenciais aí para a gente ter ser um underwriting de crédito e você colocar num fundo. Né? Obviamente, tem a parte de, vamos dizer, de tech, que é toda a experiência do cliente, ser uma plataforma bacana, que funcione, o cara tem um desembolso relativamente rápido. Né? Então, assim, hoje em dia o desembolso pode acontecer em menos de 2 horas. Olha, você tem só. Entre pegar um crédito e ter ele desembolsado para os créditos maiores. Porque os créditos menores é na hora. Então, buy now, pay later, você entra lá, já é aprovado e já entra. Então, acho que tem todas essas etapas assim que se desenvolveram bastante. Assim.
E é interessante que eu lembro de uma conversa que eu tive na época com a Karen, da Geru, na época, falando que isso era em torno de 2017 ou 2018, da qualidade de como eles estavam, a forma deles de fazer isso, coragem, e de entender aquele perfil, tinha muito profissional liberal, que era cliente da Geru, como eles tinham azeitado aquele modelo deles de scoring, né? De como é que eles davam crédito. Agora, quando a gente acopla isso à realidade de Open Finance, né? Você tem uma base ali que, obviamente, cada instituição está tentando alavancar mais oportunidades em cima disso, mas tem muito do motor interno, né, que foi desenvolvido ao longo desse tempo. Né? E aí você tem uma combinação de 3 motores diferentes, né, que também, de certa medida, eu acho que deve ter uma troca muito interessante entre vocês. Né?
Eu acho que só para adicionar nesse ponto, tem hoje em dia, assim, esses modelos de crédito, a Karen é super especialista para falar, não sou tanto, mas assim, os modelos de crédito eles perdem aderência conforme os ciclos. Né? Então, esse último ciclo perdeu aderência porque justamente mudou muito o cenário, né? O endividamento subiu bastante, etc. Mas é legal que você está sempre atualizando, né? E a gente usa muito também principalmente hoje, é dado de behavior. Behavior, que é essencialmente você pega os clientes, como que ele agiu, né? Uhum. Então, pô, pega você é novo lá, vou te emprestar R$500 e eu vou ver como é que você vai agir com esses R$500. Ó, pô, ele pagou certinho, ele atrasou um pouco. Sim. Como é que ele foi? Você é um cliente bom, beleza, eu te dou mais. Então, assim, tá muito baseado exatamente como você falou, né? Nesses três, mas tem muito fator de comportamento do cliente que você consegue ver tanto na sua própria plataforma como no Open Finance, né?
Sim, sim. E aí, quando você, voltando, né, para olhar um pouquinho desses segmentos, você entende que teve algum segmento ou produto que ganhou mais corpo aí nos últimos anos, de uma forma geral, dentro de um ambiente de crédito, talvez um crédito com um olhar mais consignado, um crédito clean, como é que você vê se desenvolvendo nessa seara?
Eu acho que o crédito com garantia cresceu bastante, acreditas? Tá. Acho que é um principal veículo aí. O crédito clean é muito difícil, uhum. Então se você parar para olhar assim de fintech, poucas sobreviveram aí aos ciclos. Fazendo. Acho que a Open é claramente a maior, mas sim. Das poucas aí que estão aí. Então, um produto muito, muito complicado. Então, acho que assim, a tendência é realmente você ir ao longo do tempo mais para o lado de ter algum tipo de garantia. O que eu acho que evoluiu muito é a parte de funding. Né? Essa parte sim. De... Eu acho que antes tinha muito pouco acesso ao capital, muito pouco capital. Você não entendia, o investidor também não entendia. Então, assim, acho que teve um avanço... Deve fazer, vamos dizer, 5, 6 anos, um avanço grande de FDIC, né? Então, FDIC é um veículo padronizado que você tem um caminhão de dinheiro que você consegue levantar de uma forma relativamente simples, uhum. Vários players, e você realmente tem acesso a esse crédito, né? Que eu acho que, enfim, depois em outros assuntos a gente entra, que é o custo de funding, é uma parte bem relevante aí do nosso negócio.
Boa. E seguindo, cara, assim, ainda falando um pouco da parte de crescimento de fintechs, de crédito e tudo mais, né? Eu sempre me recordo que nas minhas palestras eu usava muito um estudo da TransUnion. Ele é um estudo que tinha saído em 2019, mas ele fazia um recorte de 2013 a 2018. E esse recorte era basicamente mostrando como que as fintechs, sobretudo aquelas que davam um produto, que era crédito sem garantia, pessoa física, né? Saíram em 2013 de um patamar de 5%, de market share, né? Para em 2018 eles chegaram a 38%, né? Assim, é um negócio escandaloso você ver num período de 5 anos um crescimento tão agressivo, ultrapassando, inclusive, estava praticamente em primeiro lugar, ultrapassando bancos, cooperativas, credit unions lá nos Estados Unidos e tudo mais, né? Como é que... E aí eu lembro de um outro dado, não sei, não me lembro, foi num papo que o Rafael, o Sandro que falou, que aqui no Brasil, e era um dado que foi, até a BCD também tinha soltado, um dado de 2020 que vale reforçar, que a fintech de crédito no Brasil tinha cerca de 3% de market share. Né? Uhum. Vou até ver se isso ainda continua isso ou não. E depois 80% concentrado nos bancos e depois o restante picadinho entre bancos médios e cooperativas, os grandes bancos com 80%. Uhum. Né? Como é que você vê a evolução do setor aqui no Brasil, né, em comparação aos Estados Unidos, disso aí que eu te falei? Né? E por que que a gente, o que que tem prevenido a gente de ter um avanço tão agressivo quanto aconteceu por lá, por aqui, cara? Porque assim... os mecanismos têm melhorado, o ferramental tem melhorado, culturalmente o próprio público evoluiu bastante em termos de entender essa dinâmica. Tem outros fatores? O que, que você entende aí que pode estar prevenindo esse crescimento, cara?
É, legal. O número que eu tenho é 3% também.
É 3? Então ainda
tem... Dos 3, 2 é Nubank e C6, né? São os grandes fintechs. Então, assim,
olha só.
Vamos dizer, o resto tem 1%.
Olha só, cara.
Então, realmente é muito pequeno, né? Eu acho que tem diversos fatores. Assim, acho que as fintechs nos Estados Unidos têm muito mais acesso ao capital. Então, seja ele de equity para você criar uma plataforma, como de lending money, né? De dinheiro para ele emprestar. Aqui, o dinheiro de lending money tem, mas não tem tanto equity, né? Principalmente de crédito depois desse ciclo que foi meio complexo aqui desde 2022, né? Então, tem menos capital. Menos isso. Acho que o outro ponto é que o Brasil tem uma inadimplência super alta. Uhum. Né? E aí, se você olhar a distribuição dessa inadimplência por cliente, o banco pega o cliente bom, no geral. Né? Então, uhum. Assim, para fintech é difícil de você... Como você tem um custo de funding muito mais alto que o bancão, é muito difícil você ter acesso ao cliente bom do banco.
Sim.
Então, na prática, gera vamos dizer, uma reação negativa ali. Né? Você pega um cara... Então, você precisa precificar mais alto, porque seu custo de funding é mais alto e sua perda vai ser muito mais alta do que o do grande banco. E aí tem ciclo ruim de crédito, que daí você, né, alguns players caem e os bancos continuam firmes e fortes, né? Uhum. Eu acho que tem fator também de regulação, assim. No Brasil é mais difícil, assim. É menos pro-business que os Estados Unidos. Então é muito mais fácil você abrir uma fintech, começar a fazer. E eu acho que muita fintech lá de crédito começa muito em algum segmento específico.
Sim.
Né? Ele começa, pô, só emprestar para estudante aqui desse jeito, aí começa a crescer. Então, assim, eu acho que aqui no Brasil acaba tendo menos, né, por esses fatores que eu falei.
E é engraçado, porque se a gente. E você vê isso também um pouquinho no crédito PJ, você está falando de forma geral, né, isso aí, né, ou não?
Eu acho que geral, mas acho que no PF é mais intenso que no PJ. Uhum. Então, no PJ você ainda consegue pegar clientes bons, seja porque o banco não. Ele não quer dar recurso para atender um cliente, vamos dizer, uma SME, né? Uma empresa que não fatura tanto, não vai dar tanta renda. Então, ele não quer gastar tanto esforço. Tanto por isso, quanto que é muito burocrático, né? Então, uma empresa precisa de um capital, uma padaria, você precisa de capital de giro para comprar um forno.
Sim.
Putz, você pode esperar 3 meses lá, né? No Itaú, etc. Ou você vai direto no, você, né? Na antiga Bisa, agora na Open. Para você pegar esse capital e você consegue rodar muito mais rápido. Então, acho que nesses dois fatores, você. E na PF, na PJ, o custo de capital é menor. Então, assim,
sim.
Não tem uma discrepância tão grande. Então, na PF, para se pagar um empréstimo, você tem que cobrar um valor bem alto de juros, senão, dada a inadimplência, você não consegue. Então, sim, uma resposta longa para falar sim, mas menos intenso, assim.
E vocês entendem esses 3% ali, como eu falei, se ainda está em 3%, a gente está mantendo isso já indo para 4 anos, desde 2020, né? Você enxerga algum cenário de mudança, até de conjuntura que a gente tem hoje, que possa dar uma melhorada nisso, ou você entende que a coisa é mais profunda e que talvez tenham outros fatores que você não consiga mapear agora de cara? Assim.
Não, o que eu acho que está acontecendo, assim, uma tendência, assim, primeira coisa é que as startups, as fintechs, começaram a virar SCD.
Uhum.
Né? Então, você já economiza um pouco do capital ali, porque você pode originar um próprio empréstimo, você paga outro player, etc.
Sim.
E tem muita fintech, não, muita vez seja, virando instituição financeira.
Uhum.
Né? Então, acreditas fez esse movimento. Quando você vira instituição financeira, você consegue o seu funding via CCB.
É,
então, assim, você fica muito mais agressivo, você consegue ficar muito mais competitivo com o Nubank, que tem 80% da Selic, o custo de capital deles.
Sim.
Né? Hoje, o custo de capital de uma fintech normal seria, sei lá, 150%. Então, eu acho que você consegue quebrar um pouco esse gap ter mais crescimento.
E aí, acesso a funding melhora, tudo vai meio que em cascata essa melhoria, né?
Eu acho que tem um hábito também do cliente. Então, por exemplo, acho que principalmente o cliente brasileiro, assim, né? Putz, o cara, sei lá, precisa ir numa agência, né? Então, acho que tem um pouco dessa cultura, ir lá ver, não é online. Então, assim, o Nubank acho que quebrou muito essa barreira.
Foi.
E tá cada vez mais, você tem vários aplicativos, vários serviços financeiros que você usa pelo celular. Então, acho que são esses dois fatores. Assim, você fala, puta, vou pegar esse empréstimo aqui, eu consigo pegar na OpenCo pelo mesmo preço do banco, só que é muito mais rápido, uma experiência é muito melhor, eu consigo virar um cliente lá, conseguir mais crédito e tal. Então, eu acho que você meio que entra numa roda positiva, assim, de ter bons clientes dentro de casa. Que eu acho que é exatamente o que a gente tem tentado fazer aqui na OpenCo.
E vocês continuam com as marcas segregadas ainda, né? Com Rebel, Geru e Bis.
Não, Rebel a gente não tem mais.
Sim.
Boleto Flex a gente não tem mais.
Ah, tá.
Então tem Geru e Bis. Mas talvez tenha uma reestruturação aí, mas o pessoal de marketing não, não soltou.
E hoje, pensando no público pessoa física, quem que é esse cliente ideal? Porque eu lembro do cliente ideal da Geru antigamente, era um profissional liberal, muitas vezes um cara que era um dentista, um médico e tal. Esse era um cara que eu, pelo menos nas conversas que eu tinha com o Sandro lá atrás, era esse o perfil. Depois, com a fusão, provavelmente esse cara mesclou um pouco mais, talvez, né? Mas quem seria esse cliente ideal, tanto do lado do PF quanto do PJ, só para também a nossa audiência ter uma noção aqui?
O cliente ideal, assim, na verdade, o que a gente vem trabalhando, só um contexto antes de responder a pergunta, assim, é que hoje em dia, as duas empresas começaram com capital de giro e o crédito pessoal, que são tickets altos desde o primeiro empréstimo. E aí, o que aconteceu com o tempo é que, putz, é difícil de você viabilizar o primeiro empréstimo para esse cara, porque tem muita inadimplência, certo?
Sim.
Mas o segundo, terceiro, quarto, quinto, você consegue viabilizar numa tarifa legal. Então, esse é só o contexto, assim. Então, hoje em dia, a gente vem trabalhando muito mais renovações do que primeiros clientes.
Ah,
então, os primeiros clientes a gente coloca no Buy Now, Pay Later, né? Coloca ele nos produtos ali curtos.
Que é um teste, né?
Para o cara testar com pouco e depois você vai. Então, assim, acho que o perfil ideal é alguém que é renovação recorrente, é alguém que paga até o final. Então, assim, pré-pagamento para empresa de crédito não ajuda, porque você não ganha juros.
Sim.
E alguém que paga, de preferência, né? Então, assim, acho que dado... Assim, pensando em pessoa física, assim, tem que ser... É alguém meio enrolado, né? Então, sim, o cara pega ali, ele tem ali controle, tem renda, e ele fala, putz, eu vou ficar segurando esse empréstimo, ele segura, acaba não pagando, depois toma outro. Ele tá sempre com alguma dívida ali, mas é uma pessoa minimamente organizada financeiramente, tem a renda, acho que o profissional liberal encaixa bem nisso.
Sim, sim.
Mas ele não é super sofisticado, porque senão ele faria um planejamento, fala, putz, eu não preciso ter essa, não preciso tomar uma dívida para esse tipo de custo, né? Talvez, enfim, de repente para comprar um carro, alguma coisa, beleza, mas ele ter tanta recorrência assim, talvez, enfim, a pessoa não pegaria tanto. E eu acho que no PJ é parecido, mas o custo ele é um pouco mais baixo, né, do empréstimo. Então, assim, para a gente, o ideal é que esse uso do dinheiro seja produtivo.
Aham.
Então, assim, se eu puder escolher emprestar para um cliente que está, no exemplo da padaria, o cara vai comprar um forno...
Sim, sim.
Show. Né? Se eu for pegar um empréstimo para ele pagar outra dívida, aí não é legal. Ele está enrolado com alguma conta, não é tão legal. Mas, de novo, volta na recorrência. A gente quer o cliente que fique até o final, fique o máximo de prazo possível.
Sim, sim.
E depois tome outra dívida, e outra dívida, outra dívida. Então, esteja sempre rolando com a gente. Assim. A gente vai aumentando o limite, vai dando mais exposição, taxa menor.
Boa, boa. E aí, aproveitando, cara, até falando um pouco desse, né, de como é que está esse movimento, é bom a gente contextualizar um pouquinho no cenário atual, né? Muito está sendo falado até das altas taxas de juros e tal. E o próprio ciclo econômico, eu lembro que teve até alguns players que entraram numa seara de dar crédito. E alguns players, assim, eu cito, até saiu na mídia, a Cora, por exemplo, que entrou no mercado, depois tá dando uma segurada, uma retraída, porque tem todos os aprendizados. E às vezes você vai passar esse período de aprendizado exatamente num ciclo bem complicado, né? E teve um relatório que, inclusive, saiu pela BCD falando, né, junto com a PwC, que, segundo ele, falou assim, ó, o ano de 2022, né, que é um relatório que saiu de 23, falando de 22, foi o ano de superação do setor devido a um ambiente econômico adverso e tudo mais, né? E, obviamente, a gente não tem o dado de 2023 ainda, né? Mas, pelo retrospecto, olhando, né, pelo retrovisor aí, como é que você enxerga esses últimos dois anos em termos de dificuldades ou do setor como um todo, né? Já está dado no relatório que 22 foi complicado, imagino 23 também sim. Primeiro olhando para trás, depois a gente fala um pouquinho de olhar para frente aí.
Legal. Eu acho que assim, foi a tempestade perfeita 2022. Então você teve, ao longo de 2021, dinheiro muito barato de venture capital.
Foi.
Então as empresas se financiaram. E você tinha muito dinheiro de dívida também, barato. Né? Então você era possível você levantar FDICs, captar bastante e tal. Então o que aconteceu foi que você pisou no acelerador no pior momento, né? Que foi ao longo final de. E só para complementar, o incentivo de 2021 dos venture capitals não era o mesmo de hoje.
Sim.
Era assim: cresce aí, quero receita. Ah, sim, vai queimar capital, beleza. Não, receita. Receita alta. Então, assim, acho que teve um movimento que várias fintechs pisaram totalmente no acelerador no momento que tinha muito funding. E aí, ao longo de 2022, foi meio que arrumar a casa ali, porque a coisa realmente explodiu. A inadimplência subiu muito. Acho que em fintechs ela veio um pouco antes até do que nos grandes bancos, né? Esses números de NPL de banco, eles são um pouco misleading ali, porque ele coloca a originação no meio e tal. Então, sim, assim, foi um efeito bem agressivo, assim, ao longo de 2022. Então, foi meio que reentender o negócio. Falar, beleza, agora meu incentivo é ser rentável. Então, boa, vou focar aqui em ser rentável, queimar o mínimo de capital, alongar meu runway e criar um negócio que para de pé sozinho.
Sim.
Que acho que, assim, é bom na prática, né? Você torna um negócio muito mais sustentável do que aquela loucura que estava você só queimar dinheiro para ter mais receita, ter mais clientes. Sim. Então, 2022 foi um ano bem duro, assim, foi um ano bem, bem complicado. Assim, a gente fechou bastante o crédito. Então ficou super restrito de crédito. Acho que deu uma... Inclusive as safras de 2022 tão boas assim, né? Dado que você fecha tanto. E aí foi o ano de arrumar a casa. Aí 2023 ainda não melhorou, ainda estava bem ruim assim, na inadimplência super altos, custo de capital super alto. Então ainda estava bem complicado. Mas acho que foi o ano que você meio que teve uma... Deu uma espairecida assim. 2022 foi meio com uma correria para arrumar a casa. Aí 2023 foi, beleza, ó, vou continuar melhorando meu negócio, vou criar novos produtos, vou fazer minha estratégia ficar bem redonda, né? No caso da Open, né? A gente pegou e falou, beleza, ó, essa estrutura de você emprestar um ticket grande para o primeiro cliente não funciona, né? Talvez funcionaria se a gente tivesse dinheiro infinito de venture capital.
Sim, sim.
Mas num mundo que não é isso o caso, o que eu vou fazer? Pô, deixa eu criar esses produtos pequenos aqui. Então, 2023 foi o ano de plantar sementes aí para a gente colher em 2024. Então, foi, pô, a gente estruturou vários produtos legais, fez várias parcerias aí, que algumas inclusive estão para sair, super bacanas, para justamente a gente aumentar muito esse produto de ticket baixo, assim, uma duração baixa, e a gente conseguir criar esses clientes bons para os produtos maiores que algum dia a gente ganha dinheiro.
Sim, sim. Inclusive a do Boleto Flex também, que inclusive é, que é o Buy Now Pay Later que vocês estão tentando para dar esse primeiro teste no cliente, né?
Perfeito.
Então, 23, então você analisa ele como um ano já com um respiro, né? Com uma melhora. E 24 aí, como é que vocês estão olhando?
Aí 24 aí, eu acho que tem muito acho que tem muito assim. A gente tá dentro de um mar, né? Vamos Sim. dizer, o mar tava balançando pra caramba, deu uma acalmada, assim, né? Então, o que é o mar, assim, que é o macro? Pô, Estados Unidos, a taxa de juros Sim. parece que agora vai começar a cair, a inflação tá controlada. No Brasil já começou a cair a taxa de juros. Então, você tem efeitos que ajudam, macro, que ajudam você a navegar. Então, assim, na prática, o nosso business ele é baseado no custo do capital, né? Você investe num. Para a gente captar dinheiro de alguém, o cara vai investir para ele pegar um retorno daqui 5, 10 anos. E quando você tem taxa de juros americana 5,5, fica difícil de competir. Fica. Então, assim, acho que tem vários sinais bons, assim. A coisa tá. Parece que tá se endireitando tanto no macro quanto no micro. Então, no macro você tem essas questões de custo de capital. E no micro você tem. Né, a empresa realmente se reestruturou para ser eficiente, uhum. para ela funcionar de uma forma adequada. Então, assim, estamos bem animados com 2024. Crédito é sempre difícil, né? Crédito
é onde pega, mas é o motor também da economia. A gente precisa disso muito, muito ajustado. E é legal quando você vê também os players alternativos se fortalecendo, como as fintechs de crédito, para poder atender esse público. Enfim, o Brasil precisa muito disso. E aí uma pergunta que eu aproveito também, você citou a respeito do Open Finance e tudo mais, né? Tem outras tecnologias e tal que vocês também têm utilizado, ou infraestruturas, no caso, Open Finance é uma infraestrutura, que você entende que tem feito a diferença, ou práticas que você acha que tem feito a diferença para o grupo Open ali ganhar terreno e também minimizar todos os riscos que a gente está vendo nesse mercado complexo, pelo menos até agora, né?
Sim. E acho que na parte de underwriting de crédito tem bastante ferramenta que a gente usa. Então, o Chris, que ele era o fundador da Biz e continua como CRO lá da Open, ele é bem curioso, assim, de ferramentas, etc. Então, assim, acho que na parte de antifraude tem bastante ferramenta legal. Uhum. Eu não lembro agora, mas tem um software de surveillance que a gente usa que é super bacana. Tem uma outra questão que é... A gente fazia, vamos dizer, um Open Finance raiz Sim. na Biz, que era o seguinte, o cliente tinha que dar o extrato dele, mandar os últimos 3-4 meses de extrato para a gente avaliar. Então, a gente tem toda uma máquina de ler extrato, entender qual custo que é qual e se isso é bom ou ruim, você faz um score do cliente. Pô, ele paga imposto? Legal. Ah, ele tem funcionário? Pô, ganhou ponto. Aí você entende bem ele. Então, a gente já estava muito pronto para esse Open Finance quando viesse, né? Já tinha essa capacidade de ler. E aí, eu acho que também outro diferencial que a gente tem é que a gente usa muito dado do SR, que é do banco do Bacen, né? Então, e lá tem muitos dados de endividamento, tem bastante coisa, né? E a gente, enfim, tem diversos modelos que conseguem usar isso. Então, acho que na parte de underwriting de crédito, acho que são esses os principais. Assim, acho que a gente fez também um trabalho bacana na SCD, de realmente colocar ela de pé, quando a gente colocou no ano passado. Então, acho que é legal o SCD funcionar bem, assim, né? Você economiza bastante dinheiro de você originar dentro de casa. Então, acho que isso foi bacana. É isso.
E hoje, né, a gente estava falando um pouco da consolidação do grupo, né? Que de fato eu entendo uma tese que alguns segmentos, subsegmentos dentro do mundo fintech vão acabar passando por uma consolidação até mais intensa por todos esses fatores que a gente viu, por essa cambaleada que eu acho que muitas deram nesses últimos períodos, né? Eu ainda mantenho uma aposta de que em 2024 a gente vai ver processo de M&A, né? Tem até um estudo que o SVB, né? Que o SVB, depois que foi comprado, ele tem uma equipe de research muito boa ainda, né? O Silicon Valley Bank. Dizendo que até o terceiro quarter, olhando a realidade norte-americana, tem algumas fintechs que realmente não vão dar conta de sobreviver, não vão conseguir passar o terceiro quarter. E agora também tem o temor do outro lado de, em alguns casos, né, quem não fez o dever de casa ali, pô, tomar um down round e tal, os caras tentando evitar, né, ter esse corte no valuation deles e tudo mais. Então, a gente começa a ver um pouco esse cenário de fintechs e tudo mais para onde está indo, né? E consolidação acabando acontecendo em diferentes vertentes. Eu mesmo entendo que um segmento de Bank as a Service vai acontecer e tudo mais. E vocês já estão fazendo isso. Né? Como é que vocês entendem essa arena competitiva hoje, né, do jeito que está? Eu não sei, em ordem de grandeza hoje, onde se encontra aqui a OpenCo comparado com o resto do mercado? E como é que você enxerga esse movimento, não só partindo de vocês, mas partindo de outros caras, né, daqui para frente?
Eu acho que um M&A pode... Enfim, tem diversas razões, mas acho que as principais são... Ou você quer adiantar o seu roadmap e ter um time... Ou ter um time bacana, né? Ou os dois. Ou realmente ter uma oportunidade de mercado. Você fala, putz, essa empresa... O cara vai ficar sem dinheiro. Acho que tem uma oportunidade legal de você comprar sem gastar caixa.
Sim.
Então, acho que são as principais razões. Eu concordo com você que vai ter mais consolidação nesse setor, porque... Principal razão é que o dinheiro está acabando e a galera não está conseguindo fazer tantos rounds ali para continuar. Uhum. Então, você junta força ou pega um player mais capitalizado e aí continua, né? Uhum. Então, assim, eu acho que continua igual. Assim, do nosso lado, a gente pode olhar oportunidades. Assim, a gente não... dado que a gente fez uma fusão grande agora no meio do ano passado, acho que agora não é muito a prioridade, né? Porque é difícil, pós-fusão é bem complexo.
Sim,
assim.
Claro.
Mas estamos sempre olhando, assim, oportunidade de... Ou que está no nosso roadmap, ou de repente é mais do mesmo, tem um time legal, consegue crescer. Então, eu acredito também, concordo com a
E estão com uma esteira de produto bem diversificada, né, também, né? Olhando para agora, imagino que vocês devem também imaginar ter alguns alvos também de ampliar isso daqui para frente, né? E olhando em benchmarks, cara, assim, você, eu não sei se hoje vocês se espelham em algum player de fora do Brasil ou acompanham algum movimento lá de fora, assim. Quais benchmarks hoje vocês têm em mente, tanto de players do que está sendo feito, como de fintechs mesmo, que estão bem sucedidas e que tem uma pegada que vocês acham que faz sentido, assim?
Acho que a Affirm é uma... A Affirm é uma fintech de... Enfim, pega... Eles estão anos na frente lá da gente, né? Alguns anos na frente, mas acho que a tese é bem parecida, assim. Eles passaram por questões... também parecidas, né? Os caras, enfim, acabaram focando mais em buy now pay later. Então, é um player que faz sentido. Agora, eu acho que o mercado brasileiro, ele é muito específico, assim. Tanto que players gringos sofrem quando vêm no Brasil. Então, assim, acho que tem que, enfim, adaptar muito aqui para... Não tem nenhum outro país no mundo que tenha uma inadimplência, né, final de safra, sei lá, acima de 20%. Isso não existe, né? É um bicho totalmente diferente. Acho que o jeito que a gente está buscando, o jeito que a gente busca de se adaptar... putz, acho que teve muito player que foi pro buy now pay later, tickets menores, mas assim, acho que é um pouco único, assim, o nosso momento e o jeito que está se desenvolvendo a companhia dentro do mercado, assim.
E outros caras como a Klarna, por exemplo, como é que você vê eles aí?
Klarna?
Que eles inclusive, como atuam também em múltiplas jurisdições também, eles vêm de tudo também nesse sentido, né? E agora, recentemente, não tão recentemente, mas fizeram estavam num valor super esticado e depois tiveram que tomar recurso ali, tiveram um down round bem significativo. Qual a leitura que você faz dele, assim, desses caras?
Eu acho que é um business legal, assim. O Barão Peleiro ficou muito sexy, né? Numa época ali, no final de 21, começo de 22, global. E daí depois ele ficou o pior negócio do mundo. Quando a Klarna fez esse down round. Agora voltou a ser bom, né? Então teve até... Você viu, acho que teve um round acima desse último ruim da Klarna. Eles fizeram depois uma outra captação. E acho que, assim, é um business legal. Acho que eles, dentro do mercado desenvolvido, é um pouco mais fácil de executar, né? Então, o cara simplesmente vamos dizer, é um dinheiro de graça para o cliente. Então, pô, você tem a opção de parcelar de graça em 4, 5 vezes, 10 vezes. Então, para ele, me parece ser meio... É um business bom, assim, porque é meio no-brainer, né? O custo de capital é baixo. O vendor paga ali para ele, potencialmente. No Brasil, é mais difícil de você fazer isso. Então, assim, se você pensar no buy now, pay later nosso, a gente faz um prazo entre 10 e 12 meses. É muito difícil você fazer isso com uma Selic a 12% sem juros, né? Cobrando... Sim. Alguém tem que pagar essa conta. Então, assim, acho que no Brasil... Mas, por outro lado, tem um lado que o parcelado é mais comum no Brasil.
Sim.
Então, assim, eu acho que é um business bem legal, assim. Me parece ter um fit bom lá com o mercado. E a gente tá... A gente pega ideias e tenta mais ou menos replicar, né? Então, por exemplo, acho que um movimento legal, um exemplo legal do que mudou de 21 para agora... Em 2021, tinha muita gente querendo crescer, querendo buy now pay later, oferecer. Então, a gente tinha pessoas, empresas que pagavam o vendedor. Então, te dava, eu vou colocar na sua loja, te dou uma comissão de 3% para o que originar. Uhum. Aí hoje em dia é o contrário. Então isso eu acho que é legal, porque realmente ficou mais sustentável. Hoje em dia não. Ó, o vendedor, pô, você vai pagar 3% do cartão? Paga para mim.
Sim.
E aí eu parcelo pro seu cliente, vou dar uma condição melhor que o cartão e o cara vai ficar mais feliz. Então mudou bem nesse sentido. Aí tá tornando um business bem, bem mais viável, bem, bem interessante o Manoel Peleira.
E você, se a gente olhar também, culturalmente principalmente, quando a gente tiver um movimento aí do Pix garantido acontecendo, como é que você vê que isso, de certa forma, mexe nessa relação ou não? Ou até mesmo culturalmente pro próprio consumidor, né? Como é que você vê isso?
Eu acho que melhora, né? Todas essas mudanças regulatórias ajudam e potencialmente reduzir a inadimplência, que é nossa chave, né? Uhum. Aqui, que a gente sempre busca. Então, se você consegue travar o cliente de alguma forma, então, acho que o Pix parcelado é uma boa. A gente vai usar quando tiver online. Uhum. Mas, por exemplo, a gente pode fazer crédito com garantia de recebíveis, é algo que a gente já faz atualmente. Então, assim, quanto mais você conseguir travar o recebível, você ter um pouco mais de segurança, para a gente é bom e a gente vai fazer. Né? Uhum, então, sim. Eu acho que essas mudanças regulatórias vêm para o bem. A gente tem uma discussão de 3CB agora também que está rolando no Banco Central, que a BCD tá tocando isso. E acho que é outra coisa que melhora. Então, assim, tem diversas frentes que vão regulatórias que ajudam o lado de fintech. Acho que, inclusive, voltando aqui à sua primeira pergunta, talvez seja uma das razões que os Estados Unidos está tão na nossa frente, né? A gente está indo aos poucos e tá legal, está indo bem, assim, mas sim, acho que tem bastante coisa que dá ainda para ser melhorada.
E esse ponto é interessante, aí, falando de Estados Unidos, eles estão à frente em alguns elementos, né? Eu acho que é também a forma como o dinheiro corre lá é diferente. Mas se você olhar em termos até de infraestrutura e tecnologia, a gente tem para acontecer aqui o Drex, né? A gente tem a implementação do Drex e tudo mais, a gente tem nosso real digital ali, que eventualmente vai acabar abaixando absurdamente os custos, principalmente quando a gente fala de securitização, toda essa camada que a gente sabe que você atua diretamente com ela, sendo ali abstraída ou simplificada, né? Você também entende isso? Como é que vocês hoje estão olhando para isso? Se a Open hoje ela tem estudado, eu não sei se dentro dos grupos, pelo menos eu não me lembro do nome dela, dentro dos grupos que estão hoje atuando no piloto, né? Como é que você vê isso inicialmente e depois a gente...
Eu acho que não estamos tão envolvidos nesses estudos.
Sim.
Eu acho que assim, o que tiver de novas tecnologias dá pra gente usar, assim. Acho que é um negócio que a gente olharia, assim. A gente sempre conversa com players novos que tem alguma outra solução de funding, seja, sim, pô, né, Credix.
Credix tem que feito.
Um exemplo, o cara tem um negócio de funding, tem a Canastra, que é um administrador diferente. Então, tem alguns players que estão tentando fazer esse business de formas diferentes dentro da norma atual. As normas futuras, acho que vai ser interessante a gente olhar também. É, a gente sempre conversa e sempre vê, assim. Eu acho que o problema dessa parte de securitização é que os players, prestadores de serviços, são muito ruins, no geral.
Sim.
Então, assim, são players que são mal remunerados por um trabalho, que tem um passivo enorme. E aí fica uma dinâmica meio complexa e você não tem como escapar desse cenário. Acho que a 3CB é uma coisa que ajudaria a melhorar isso.
Sim.
Né? O Brex, de repente, também consegue fazer isso. Acho que hoje o processo ele funciona, né? Que o processo de cessão para os fundos e tal. Mas me parece algo ainda... Concordo que é um pouco antiquado, né? Vamos dizer, daqui a 10 anos acho que vai ser bem diferente esse processo.
Traz até para a audiência, acho que falou um pouquinho das 3CB que você citou lá, que a BCD está tentando emplacar. Como é que você define, como é que você pode explicar o quanto que isso melhora a dinâmica ou como muda a dinâmica de como vocês atuam no negócio hoje?
Acho que assim, hoje em dia você vai originar... Então, você arruma um cliente, você origina uma CCB, você pega a CCB, você cede para o fundo,
sim,
e o fundo tem a CCB. Ele não é mais papel, né? Não é que ele tem um papel, mas ele tem um PDF que está lá. E você quer mudar de lugar, você precisa pegar ele, endossar para o fundo e tal. Então, você tem um agente de cobrança ligado àquilo lá. Então, por exemplo, se você trocar de fundo, e a gente faz isso às vezes, dá um problemão, porque você precisa avisar que mudou a conta, que o cliente precisa pagar, cancela o boleto, volta. A 3CB ela simplifica bastante isso, né? Então, porque você junta uma série de CCBs,
sim,
é um pacote, você tem uma conta ali que ela vai cair, vai fazendo os boletos e fica bem mais simples para fazer essa parte de cessão para fundo. Transação, você pode juntar vários pacotes, etc. Eu acho que tem outro fator também que que a gente até olhou na Open e não funcionou, que são os programas de governo. Então, por exemplo, Pronamp, etc. Tem vários programas de governo que tem, seja garantia Sim. ou o próprio funding. Só que ele não aceita ser cedido para um FDIC. Porque não pode ser vendida a dívida, entendeu?
Sim, sim.
Então, ou você carrega na sua SCD, ou você... Com a 3CB, você consegue fazer isso, né? Você consegue ter usar esses programas, usar esse funding, essa garantia, e você consegue originar usando o funding dos FDICs que você tem, entendeu?
Sim.
Então, isso vai facilitar, assim. Eu acho que... Não sei bem o timing, né? Mas eu acho...
Você queria perguntar o quão perto a gente está disso ser realidade, né? Assim...
Eu acho que... não sei bem. Espero que primeiro semestre, assim...
Pô, primeiro semestre, pô, que legal.
O Francisco Chicão, ele é bem animado com essa ideia. E ele está defendendo bastante a 3CB, então ele está empurrando isso aí. Vamos ver se ele consegue aí.
Caramba, legal. Mas voltando aqui, eu acho que... Encaminhando um pouco mais para falar de futuro e tal... Tem alguma oportunidade que você entende que hoje o mercado está subaproveitando ou que talvez ainda precise dar uma encaixada para descobrir a forma certa de aproveitar? Você enxerga isso hoje no mercado brasileiro? Você tem alguma oportunidade específica?
Eu gosto de pensar que crédito é uma dessas, né?
Sim, então, claro,
que estão
claro.
Tentando ajustar, né? Então, acho que muitos players ficaram para trás. Mas aí você realmente, entendendo essa fórmula, você consegue monetizar. É o que a gente busca, né?
Sim.
A gente realmente quer tornar esse negócio um negócio viável e fazer uma empresa super grande dentro do business. Aí eu acho que, além... Enfim,
dentro do universo de crédito, talvez, assim, das oportunidades. Você falou de buy now, pay later, né? Que realmente estava... Está super quente, a gente vê muitas discussões, empresas grandes pra caramba lá fora tratando disso. Mas talvez outros produtos, né? Consignado, como é que você tem visto isso? Payroll loan, por exemplo, né? Assim, né? O que você tem visto também em outras coisas?
Legal. Eu acho que assim, esses payroll loan, consignado, eu sinto que eles estão um pouco. Já tem bastante gente olhando, porque Sim. é um negócio meio adiantamento recebível na prática, Sim. né? Então você não tem muito risco. Eu acho que. Duas coisas, né? Uma é garantias online, que é digitais, que é isso que a gente busca na Open. Então, assim, a gente quer produto com garantia, crédito com garantia, que a gente consiga fazer, a gente consiga dar o crédito imediatamente.
Sim.
Né? Então, não tem muitas opções hoje, mas você tem a questão do crédito fumaça, uhum. que são recebíveis de cartão de crédito. É. Então, acho que isso tem uma oportunidade legal. A infraestrutura agora já está mais redonda, ela não estava funcionando muito bem nos últimos 2 anos. A gente tentou fazer, agora a gente está vendo um pouco mais, talvez outros tipos de garantia digital, não sei. E eu acho que o segundo ponto que a gente acredita bastante, trabalha, assim, e a gente está bem focado esse ano, é credit as a service. Então, essencialmente, né, a gente vem fazendo crédito há 10 anos. Pô, a gente tem todo o know-how, a gente tem o underwriting, a gente tem, junto com o fundo, a gente tem uma SCD, etc, etc. Agora, se você é uma empresa e você quer dar crédito para o seu cliente, você não precisa fazer tudo isso,
Sim.
né? Você vem na Open, fala, beleza, ó, monta aqui a infraestrutura para mim. Uhum. A gente combina o risco de crédito baseado nos nossos modelos, né? Para ver qual o apetite, ó, quanto você quer originar, qual que é o apetite que o cliente tem, ele usa o funding dele ou funding de terceiros. E boa, então assim, aí entra uma receita sem risco de crédito com o know-how de crédito. Acho que isso
Sim.
esse é um negócio bem bacana. Assim, a gente tem alguns clientes hoje, mas acho que o objetivo é crescer. Assim, você consegue ter um fee-based business dentro desse... Porque se você pensar, crédito é asset heavy, né? No
sim,
final das
sim,
contas.
Sem dúvida. Inclusive, eu cubro muito nesse livro aqui a parte de credit. Na verdade, bank as a service, mas tem muito credit as a service, né? E hoje ela está convertida em uma unidade de negócio, de fato, dentro da Open, ou ainda não? É algo que vocês estão começando a fazer?
Não, a gente veio, assim, durante a pandemia, começou era do lado da business, então é
sim.
o credit as a service PJ.
Ah, sim, sim.
Durante a pandemia, obviamente. Paramos de originar na época, né?
Sim.
Falou, pô, fecha tudo, não sei o que vai acontecer. E aí foi uma das coisas, foi, pô, e se a gente fizer um credit as a service, né? Então a gente tem
então
alguns
foi por necessidade, então.
Foi por necessidade.
Olha só.
Foi por necessidade. Então acabou que tem clientes desde 2020, clientes bons, assim, grandes. E aí a ideia é expandir mais. Então já tem essa unidade de negócio. Eu acho que o credit as a service, ele é meio que, vamos dizer, a parte de business development é mais separada, então você precisa de pessoas oferecendo produto, negociando, etc., na rua.
Uhum.
Mas quando ele entra dentro da empresa, ele está meio que junto na área de crédito. Então,
Sim.
a área de crédito, ela olha todos os fundos que a gente olha, né? Olha PF, PJ, Buy Now, Pay Later, mais BIS, que é um Buy Now, Pay Later de mais ou menos Buy Now, Pay Later de PJ. E aí ele olha também o Credit as a Service.
Sim, sim.
E aí ajuda a montar política de crédito, faz comitês, etc, etc. Então...
Ah, é full service mesmo assim, né? O que vocês entregam, né, cara? Pô, legal. E olhando mais desafios, né? Assim, acho que a gente já, talvez já indo para uma mais para um fechamento aqui, para a gente tentar entender talvez outros desafios que a gente não tenha debatido aqui, olhando para 24 e para além, assim, do setor mesmo. O que você tem visto? E até aproveito para perguntar, você tem ideia de quando é que sai aqui esse relatório da BCD, esse próximo aqui, para falar desse ano, do ano de 23, agora em 24?
Não tenho, mas vou cobrar.
Depois eu vou pegar isso aí para poder a gente pegar o update que estava super completão. Né? Aquele último que eu peguei do ano passado, referente a 22, estava muito legal. Mas o que você entende aí de desafios, mais para a gente mirar e para quem está nos ouvindo poder ficar atento também dentro desse contexto.
Legal. Que eu acho que assim, no Brasil, o crédito ele já atingiu o pico de inadimplência e ele está descendo. Mas se você olhar, o endividamento das famílias, o endividamento das empresas está super alto. Está num nível muito acima do pré-Covid. Uhum. Então assim, isso é bem preocupante assim, num nível de... Está muito... Assim, a família não tem tanta renda disponível, então... Possivelmente, se tiver um outro pico de inadimplência, se tiver alguma, sei lá, um PIB cair, se tiver a inflação subir, você está muito mais suscetível a você ter uma crise que vai te impactar ali e aumentar muito a inadimplência. Então, acho que o maior desafio é esse, é você navegar num ambiente nervoso de crédito, né? E ainda a Selic ainda está um pouco alta. E acho que conforme a Selic continue caindo, a inflação esteja sob controle, etc., esse efeito vai diminuindo e vai ficando mais... mais tranquilo, assim, mas para mim o principal desafio é macro, tanto econômico quanto fundraising. Então são os dois desafios, né? Você tem. Falando esse de macro, a parte de fundraising é. Assim, acho que o mercado de fundraising para Seed, Series A ficou ok, né? Desde sempre, acho que não mudou tanto assim. Mas para late stage é complicado. Exato. Então, assim, ainda é um business bem. Ainda é um negócio complicado. A gente não teve ainda umas rodadas grandes desse tipo, né? Acho que tem bastante down round ainda para acontecer.
E tá fechada a torneira desde quando a gente... Poxa, desde quando anunciou ter aquela carta da Sequoia, de vários caras grandes que falaram, olha, dão uma arrumada na operação, porque a coisa, tempos difíceis estão vindo. E exatamente. Realmente, assim, eu falo com outros VCs, eu vejo que muita coisa de mais early stage tem grana, obviamente... Esquece um pouco daquela realidade que a gente via de valuation muito esticado. E agora a gente começa a ter uma dificuldade maior para late stage mesmo. E esse tem sido um problema, né, cara?
Até porque mercado de capitais, né, bolsa,
tá fechado, verdade.
Que é o exit desses caras, né? Acho que Series A e Seed, você consegue... Quando você investe num desses, você está esperando um retorno de, sei lá, 30 vezes, 40 Sim. vezes, né? Então, aqui no late stage é mais difícil ter esse tipo de retorno. Então, acho que são esses os principais aí para a gente... Que eu acho que... Óbvio que a gente tem que cuidar muito do nosso micro, né? Que é fazer um produto legal, reduzir a inadimplência ali dentro do nosso aquário e mandar bem e tal. Mas tem muitos fatores macros que influenciam ali nessa dinâmica.
E dentro desses desafios, vocês estão mais otimistas, mais pessimistas? Como é que... Da leitura... Porque eu sei que, pelo que você já me falou... Dentro de casa deu para poder, acho que os últimos dois anos foi um ano de ajuste, foi um ano de ampliar produtos, né? De criar uma dinâmica diferente, né? Mas como é que vocês estão pendendo mais para que direção? Mais
otimista.
Do otimista. Tem que ser, otimista, né? Se não estava nem nesse mercado, né, cara? Se você não está otimista,
não dá,
nem... esquece esse mercado, né?
Estão otimistas, vamos fazer IPO aí ano que vem.
Olha aí.
Se Deus quiser. Tô brincando, mas acho que a gente está otimista, vamos dizer, cautelosamente otimista. Sempre Sim. olhando, tentando ser o mais realista possível.
Sim, claro.
Dentro do cenário, mas vendo oportunidades e tentando sempre melhorar, assim.
Boa.
O que dá pra gente fazer, assim. Então, trabalhando duro aí pra criar uma empresa bem sustentável, bem bacana aí.
E que tá se provando um agente consolidador de mercado, né, até um dado momento. E a gente vê, vamos ver quais são os próximos desdobramentos disso no ano de 24. Mas Luiz, queria agradecer muito a sua presença aqui no podcast, falando um pouco. Queria que você deixasse umas considerações finais de vocês, talvez uma mensagem que você queira plantar na mente ali de quem está nos ouvindo, ou uma mensagem institucional, enfim, é o teu momento para poder deixar aí a mensagem, fica à vontade.
Eu não tinha pensado nenhuma mensagem, mas eu queria agradecer você pelo convite.
Sim.
Eu acho que, enfim, obrigado aí por deixar a gente representar a Open. A gente é uma empresa de crédito, a última que está resistindo, uma empresa, pô, a gente trabalha bastante para fazer um negócio bem legal. E acho que a ideia é a gente virem muito mais a gente nos próximos meses e anos aí, conforme a gente executar nosso o plano de negócios e, enfim, crescer realmente a gente virar um player bem relevante aí no mercado.
E vamos ver se vocês ajudam também, né, dentro desse contexto, a mudar aquela realidade que eu mostrei para vocês. A gente viu nos Estados Unidos, né, uma virada de chave de 5% de representatividade. Obviamente que eu sempre gosto de ajustar, que é dentro de um produto muito específico. Uhum. Né? Mas para ganhar uma relevância tão grande, eu acho que tem muito a ser feito no Brasil para que o crédito alternativo seja, de fato, uma alternativa cada vez mais possível e que cada vez mais pessoas tenham acesso, que vocês consigam ajustar e conceder isso de uma forma sustentável e que o mercado possa crescer de uma forma geral com tudo isso. Então, torcendo pelos próximos passos de vocês. E você que está nos ouvindo até aqui agora, agradeço também a sua participação aqui. Deixa seu comentário. Não deixa também de enviar isso para esse podcast, esse link, para quem você entende que vai se beneficiar também desse tipo de conversa. E, obviamente, faça sua inscrição aqui no nosso canal para você ver mais discussões toda quinta-feira às 19 horas aqui no Fintech Talks Podcast. Grande abraço e até a próxima.